Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Pedia que aqueles que fisicamente aqui estão e que pretendem continuar que tomassem os seus lugares. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados que participam através do Skype. A todos e a todas, muito boa tarde. Vamos então iniciar a reunião ordinária da Comissão de Orçamento e Finanças com o ponto 1. Em que temos a votação das atas 28 a 34, que eu poria conjuntamente à votação, a menos que, obviamente, sobre alguma ata em concreto, alguém, algum senhora deputada, manifeste vontade de referir autonomamente. Eu pedia apenas é que sinalizassem gestualmente, porque com as máscaras não sei, não consigo identificar os semblantes. Se vamos votar as atas. Por isso é que estou a dizer, a menos que haja alguém que queira separar alguma ata, eu pulo a votação em conjunto. Portanto, então, não havendo nenhuma manifestação em contrário, pergunto relativamente às atas 28 a 34, quem vota contra? Quem se abstém, portanto, as atas 28 a 34 estão aprovadas por unanimidade. Vamos iniciar então dos pontos 2 a 4, a discussão e votação da especialidade, e começamos pela proposta de lei 8-14, relativamente à qual não há propostas de alteração, e portanto...
É possível passar ao 3 ou ao 4? Diga. Se podemos só não começar pelo ponto 2, mas 3 ou 4 é indiferente, visto que eu estou à espera do nosso colega que está com essa matéria.
Vamos à proposta de lei 10. Peço desculpa, portanto. Sim, estou a ver. Certo, ok. Está esclarecido. Mas então, anuindo a solicitação do Grupo Parlamentar do PSD, passamos para terceiro lugar nesta discussão e votação na especialidade da proposta de lei 8. E, portanto, começamos pela proposta de lei 10 do Governo, onde há uma proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. A palavra, se calhar, ao Sr. Deputado Fernando Anastácio para apresentar a proposta de alteração e depois...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria cumprimentar a todos e, em primeiro lugar, pedir de alguma maneira e agradecer a vossa... disponibilidade, considerando que a alteração já vem muito de posteriormente àquele prazo que tínhamos acordado aqui, que seria o prazo limite para a apresentação das propostas, mas, portanto, tivemos a oportunidade, numa última revisão, entender que se justificava esta alteração e daí não quisemos deixar de a colocar à consideração e à decisão hoje na Comissão de Orçamento e Finanças. Relativamente à explicação da mesma, a nota justificativa penso que é clara, e, portanto, também me vou dispensar de ser grandes considerandos, portanto, não terei muito mais a dizer sobre esta matéria.
Alguém se quer pronunciar sobre a proposta de alteração? Desculpa, só um segundo. Sr. Deputado André Silva, a palavra é sua, faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Está-me a ouvir?
Sim, sim.
Boa tarde. Porque estou à distância, para facilitar o seu trabalho, o vosso trabalho, referir que nas votações da PPL 10, quer nos artigos da PPL, quer a alteração do Partido Socialista, o PAN vota a favor de todos os artigos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, formalmente temos que votar a proposta da alteração primeiro, embora o PAN já manifestou, adiantou o sentido de voto relativamente à proposta de alteração. Portanto, senhoras e senhores deputados, há uma proposta de aditamento ao artigo 1A, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, que submete a votos. Quem vota contra? Quem se abstém? O CDS e a Iniciativa Liberal abstêm-se. E, portanto, está aprovado com os demais votos dos demais partidos, portanto, nomeadamente com o PAN, que se manifestou já encontrando-se por Skype. Vamos votar agora todos os demais artigos. Não, peço desculpa, claro que o Grupo Parlamentar do PCP pede para separar a votação do artigo ou artigos.
Nós temos várias votações que não são, portanto, coincidentes com a votação geral.
Exato.
E, portanto, nós até à página 12, portanto, até ao número 2 do artigo 68C, podemos para já votar em conjunto.
Então, até ao número 2 do artigo 68C, podemos votar em conjunto. Pergunto quem vota contra. Portanto, todos os artigos até ao número 2 do artigo 68C. Portanto, clarifiquemos, estamos a votar todos os artigos até ao número 2 do artigo 68C. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Todos os demais estão aprovados. Sr. Deputado Duarte Alves, agora qual é o que... Só o artigo 68... Ok, o número 2 do artigo 68... O número 3, peço... Sim, exato, obviamente. Vamos votar agora, então... O número 3 do artigo 68C. Quem vota contra? O Grupo Parlamentar do PCP. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, CDS e Iniciativa Liberal. Quem vota a favor? Os demais estão aprovados. E depois os... Não é, presumo que não é o último artigo, portanto... Portanto, são todos até a final, não? Então... clicar, Sr. Deputado, que ouve-se mal e, portanto...
Ah, peço desculpa. Não, nós pedíamos agora ao próximo, só isoladamente, porque também temos um sentido diferenciado relativamente ao... Ou então, se quiserem, eu digo o sentido de voto no artigo seguinte, se calhar é mais fácil, se todos tiverem o mesmo sentido de voto, se calhar é mais fácil. Portanto, neste próximo, o número 1 do artigo 68D, o nosso sentido de voto é a favor.
Número 1 do artigo 68D é a favor.
E depois no número 2 do artigo 108D é contra.
E o número 2 é contra, certo.
E por nós, só depois queríamos de novo separar a partir da página 14.
Pronto, mas relativamente a este artigo em concreto, vamos votar os demais, portanto já o PCP vota a favor do primeiro e do número 1 e contra o número 2. Estamos a votar este que... O PCP propôs votar separadamente os dois números deste artigo só. E depois passamos ao... Não, agora ia colocar à consideração dos demais estes dois números. Pronto, é isso que eu estou a dizer. Portanto, o número 1 do artigo 68D, quem vota contra... Quem se abstém? Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e CDS. E os demais a favor, está aprovado. O número 2, que o PCP vota contra. Quem vota contra? Para além do PCP, obviamente. Quem se abstém? Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e CDS. Quem vota a favor? Todos os demais. E agora, Sr. Deputado, daqui até ao final, pretende já não...
Os próximos dois quadros podem ser em conjunto.
Que até a final, ou não? Até que artigo?
Os próximos dois quadros é o corpo do artigo 2º e o artigo 3º. Mas depois há a página 14, que já não... O corpo do artigo 2º podemos votar agora juntamente com o artigo 3º.
Pronto. Artigo 2º e o artigo 3º, quem vota contra, quem se abstém, a CDS e a Iniciativa Liberal, quem vota a favor, todos os demais estão aprovados. Daqui até final, pois, por isso, Sr. Deputado, diga então... Do artigo 4º? O número. Página 14, obrigado. Então, página 14. Número 1 do artigo 4. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e Iniciativa Liberal. Estão aprovados com votos todos os demais. Daqui até a final, insisto, portanto, o Sr. Deputado é que, se tiver votação separada, é que sinalizava.
Até à linha C do número 3 do artigo 4º, agora.
Portanto. Vamos votar até à linha C do número 3 do artigo 4º, portanto, 2, exato, o número 2 e a linha C do número do artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS, Iniciativa Liberal e PCP? Quem vota a favor, todos os demais, está aprovado. Sr. Deputado, continuo. Já está. De agora. At last. Agora, até final, todos os artigos até final. Quem vota contra? Quem se abstém? CDS e Iniciativa Liberal. Quem vota a favor, todos os demais, está concluída a votação na especialidade da proposta de lei 10. Segue-se agora. Continuamos com a 11, já podemos voltar à 8, não sei o que. À 11, vamos à 11? Pronto, então mantemos esta alteração. Vamos agora à discussão e votação na especialidade da proposta de lei 11, em que há uma proposta de alteração do PSD. Certo? Senhoras e senhores deputados, sobretudo senhoras e senhores deputados do PSD, há uma proposta de alteração do PSD e, portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD para querendo explanar a... Faça a senhora deputada
Obrigada,
Maria
Obrigada, Sr. Presidente. Nós apresentámos, são sobretudo duas propostas que decorrem dos parceiros que nós recebemos a propósito desta proposta de lei. Uma delas tem a ver com a circunstância de, na proposta de lei, não ser claro que as vantagens fiscais que resultarem de benefícios que estejam consagrados na lei não devem ser considerados para efeitos da vantagem fiscal do teste de benefício principal. E, portanto, nós quisemos deixar isso bem claro. Portanto, não se incluindo a vantagem resultante de um benefício fiscal esperado ou previsto ao abrigo de legislação nacional. E a segunda alteração, esta talvez mais significativa, tem a ver com a questão do direito à dispensa de comunicação. Aqui o que nos preocupa é, de facto, aquilo que está protegido por sigilo profissional. Tanto mais que a proposta vai muito além daquilo que vinha no texto da diretiva, que dizia exatamente que os intermediários só podem ter direito a uma dispensa ao abrigo do primeiro parágrafo, na medida em que operem dentro dos limites do direito nacional aplicável que regula as suas profissões. Foi uma cautela que a diretiva procurou ter e que a opção do legislador nacional foi basicamente fazer tábua rasa desta ressalva que estava no texto da diretiva. Esta, de resto, é uma razão que leva a que vários parceiros dados a esta proposta tenham sido, diria, talvez, demolidores para esta opção do legislador. Portanto, as duas alterações que nós fazemos ao artigo 13 e ao artigo 14 é exatamente para salvaguardar aquilo que deveria estar protegido ao abrigo do sigilo profissional.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos proceder à primeira votação da proposta de alteração. Pergunto se o sentido de voto relativamente à proposta de alteração não é igual.
Queria fazer uma intervenção, Sr. Presidente.
Se pudéssemos destacar o 13 e o 14 versus as alterações ao artigo 2º.
Votar separadamente, certíssimo. Não é? O Sr. Deputado André Silva, peço desculpa também, mas de qualquer maneira, já, havendo um requerimento, já, um pedido, já vamos proceder à votação separada destes dois artigos. Mas, Sr. Deputado André Silva, a palavra é sua, faz favor.
Queria intervir a propósito destas alterações. O PAN acompanha o essencial destas propostas aqui apresentadas, na medida em que combatem um planeamento fiscal agressivo e fenómenos como a evasão e a elisão fiscal que fazem o país perder muitos milhões de euros e, por isso, vamos votar a favor da generalidade das disposições propostas aqui na PPL. Contudo, iremos votar contra as propostas de alteração do PSD, nos artigos 13º e 14º, por quererem abrir exceções aos deveres de comunicação dos intermediários, advogados, contabilistas, etc., que, segundo a própria diretiva, são elementos fundamentais em esquemas de fraude e evasão fiscal e de branqueamento de capitais. E, portanto, tais propostas querem, no fundo, do nosso ponto de vista, caucionar uma violação da lei pelos intermediários e querem dificultar o aprofundamento dos mecanismos de combate à fraude e evasão fiscal, pelo que não contam com o PAN, com o voto favorável do PAN, isto se queremos combater estes fenómenos. E, portanto, é precisamente o oposto que o PSD propõe. Dito isto, Sr. Presidente, e para facilitar os trabalhos, penso eu tenho um sentido de voto, o PAN tem um sentido de voto a favor de todos os artigos da PPL, à exceção de 4, e não sei se quer que lhe diga já quais são, no sentido de agilizar a votação.
Já agora agradecia, pronto, fica já...
De portanto, facto, o PAN vota a favor de todos os artigos, com exceção de 4.
Certo.
Artigo 2º, proposta de alteração do PSD, emenda da linha K do número 1, vota contra.
Certo.
Idem, a linha L do número 1 do mesmo artigo 2º.
Isso são as alterações.
São as alterações. Não, depois, são as alterações, exatamente. Depois, a terceira é a alteração do PSD ao artigo 13º e a quarta é a alteração do PSD ao artigo 14º. E, portanto, estas 4 alterações votaremos contra, tudo o resto é sentido voto a favor, penso que facilito aí o vosso trabalho.
Certo. Portanto, o PAN vota contra as propostas de alteração do PSD. Está claro? Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado.
Sr. Deputado Duarte Alves, tinha pedido a palavra, faz favor.
Sim. Eu pedi a palavra apenas para dizer que o PCP votará, na generalidade dos artigos, a favor, mas teremos algumas votações diferenciadas e que, portanto, iremos acompanhar. Penso que é melhor acompanharmos o guião do que estarmos a saltar. Mas relativamente às propostas do PSD, nós consideramos que aquilo que está nesta PPL e que resulta da própria diretiva é em si muito limitado relativamente à necessidade que existe de combate à fraude e à evasão fiscal, e aquilo que o PSD propõe é limitar ainda mais as possibilidades de se utilizar estes mecanismos para esse combate à fraude. E, portanto, votaremos contra as propostas do PSD no sentido que ainda limitam mais uma PPL que já é de si bastante limitada no combate à fraude, que seria necessário ir muito mais longe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cecília Meireles, também sinalizou, faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Esta proposta de lei, à boleia de querer travar algumas fraudes e alguns abusos de natureza fiscal, objetivo com o qual o CDS está de acordo e, portanto, pedirei para destacar aqueles que são os artigos mais genéricos, digamos assim, a boleia disse, dizia eu, vai num sentido que não só não vai combater a real fraude e evasão fiscais, como vai criar mecanismos que eu acho que são absolutamente excessivos e intrusivos e perturbadores até para alguns da lógica de algumas profissões, como é o caso dos contabilistas ou dos advogados. E, portanto, não por acaso, na generalidade, o CDS foi contra esta proposta de lei e, portanto, nem muitos artigos este voto contra será mantido. Em relação às propostas do PSD, naquelas que melhoram artigos que, do nosso ponto de vista, não deveriam ser formulados desta maneira, abstermos-nos em relação às propostas do artigo 13 e 14, votaremos a favor. Obrigada.
O Sr. Deputado Eduardo Pacheco tinha pedido a palavra.
Sr. Presidente, já ouvi aqui alguns comentários sobre a nossa proposta referente ao artigo 13º. E que isso obriga aqui a fazer uma explicação ainda mais profunda e, se fosse possível, alargarmos aqui o debate. Porque esta questão é uma questão fulcral de um Estado de Direito. Um Estado de Direito tem que existir completa confiança entre um cidadão e o seu advogado. Ponto. Essa relação não pode ser posta em causa algures. Caso contrário, é o primado do Estado de Direito que é posto em causa. Ora bem, uma coisa é se o cidadão for pedir cumplicidade ao seu advogado para fazer um determinado ato ilegal. Aí, não é o dever de sigilo que está em causa, o que está em causa é que ambos se tornam cúmplices de um crime. Outra coisa é o cidadão abrir-se ao seu advogado. O advogado hoje não é obrigado a ir à polícia judiciária dizer o que é que o cidadão lhe transmitiu, mas por esta lei passa a ter que ir a correr à autoridade tributária dizer o que é que o cidadão lhe contou. A autoridade tributária passa a estar acima até dos tribunais naquilo que é o dever de comunicação do advogado. E isso é inaceitável no Estado de Direito. E é por isto que a nossa proposta visa resolver. Não estamos, volto a repetir, numa lógica de pedir, em que o cidadão se desloca a um advogado, pedir a sua colaboração para cometer um crime. Estamos na lógica de um cidadão contar o que fez ao seu advogado e com a garantia absoluta do sigilo profissional que o advogado está obrigado e que é violado por esta norma que nós tentamos resolver. Muito obrigado.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, faça.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vai acompanhar as propostas de alteração apresentadas pelo Partido Social Democrata. Primeiro, entendemos, não fazemos esta leitura que acabou de ser aqui expressa relativamente a que a solução, as soluções preconizadas nas propostas de lei tenham essa leitura e, inclusive, a forma como a alteração proposta ao retirar precisamente a expressão de teste de benefício principal e de vantagem fiscal, teria como consequência precisamente gerar um conjunto ainda de incertezas relativamente àquilo que seria quais seriam os mecanismos a comunicar e a não comunicar. Ou seja, seria ainda mais geradora de litígios. Por outro lado, as soluções que estão equacionadas, e se fôssemos no sentido que o Partido Social Democrata propõe, criaríamos aqui uma clara dicotomia entre um conjunto de profissões que estão, no fundo, a aconselhar e ter uma diferenciação, inclusive, de profissões relativamente àquelas que têm a responsabilidade de fazer o aconselhamento, criando aqui uma matéria que uma situação privilégio relativamente à advocacia, que, na nossa perspectiva, não deverá ter, porque, inclusive, esta obrigação é meramente subsidiária. A obrigação principal é da pela parte do representado. E, portanto, nestas são as razões porque nós não vamos acompanhar a posição do Partido Social Democrata e votaremos contra as alterações.
Senhor Deputado Miguel Balseiro Lopes.
Senhor Presidente, é porque eu acho que houve...
Creio que já são claros, mas faço
favor. Tudo bem, faço favor. É porque eu acho que terá, a propósito das duas primeiras alterações, eu acho que deve haver um equívoco na leitura que o Partido Socialista está a fazer. O PSD não desvirtua em nada a definição que na PPL vem de teste de benefício principal ou de vantagem fiscal. A única coisa que nós queremos salvaguardar, e o Secretário de Estado, quando houve a discussão em plenário, disse que era essa a intenção, mas a intenção não vem acompanhada da redação na lei, era que as situações que decorrem de benefícios previstos na lei não podem ser consideradas para efeito de cálculo do teste do benefício principal nem da vantagem fiscal. Senão, cairíamos na situação de, por exemplo, um benefício como a criação líquida de postos de trabalho, que já teve em vigor e era um benefício legal, de ser considerada uma vantagem fiscal para efeitos de aplicação desta, da diretiva e, neste caso, da PPL. Portanto, não terá sido certamente essa a intenção do legislador, mas sem ser claro que os benefícios que vêm previstos na lei são excepcionados, tanto do teste de benefício fiscal como da vantagem fiscal, isto poderá, sim, colocar em causa e aumentar a litigiosidade entre os contribuintes e a autoridade tributária. Relativamente à outra alteração que é mais significativa e que tem a ver com a questão do sigilo profissional, não se trata de conferir por via da PPL qualquer, não é benefício, o Sr. Deputado disse privilégio, estamos a falar de algo que tem raiz constitucional, no caso dos advogados, enfim, é por isso que vários dos pareceres que foram emitidos são perfeitamente molidores, porque a PPL vai muito para além daquilo que a diretiva queria salvaguardar, que é aquilo que estiver protegido ao abrigo de legislação nacional, neste caso, por exemplo, no caso dos advogados, deve manter-se porque, enfim, é um âmbito totalmente diferente do que se o intermediário for outro interveniente qualquer. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Creio que estamos em condições, então, de proceder às votações. Temos regimentais, começamos, então... Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Um comentário só. Nós não temos nenhum equívoco na leitura que fizemos. Temos a leitura da nossa perspectiva correta e as conclusões que chegamos são diversas. Não se trata de um equívoco, sabes, de uma opção e de uma leitura diferente que estamos a fazer relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, retomando o que estava a dizer, estamos em condições de proceder às votações. Temos regimentais, começamos por votar as propostas de alteração e depois votaremos então o articulado com as especificidades que forem sinalizadas à mesa. Relativamente às propostas de alteração, se bem me recordo, o PAN comunicou que votava contra todas as propostas, mas o CDS sinalizou que haveria uma votação diferenciada. E, portanto, relativamente à proposta de alteração à linha K do número 1 do artigo 2º, quem vota contra? Bloco PCP-PS. Quem se abstém? CDS e Iniciativa Liberal. O PAN, obviamente, também votou contra, já havia manifestado. Quem vota a favor? O PSD. Relativamente à proposta de alteração à emenda da linha L do número 1 do artigo 2º, quem vota contra? PCP, Bloco, PS e o PAN. Quem se abstém? O CDS abstém-se e a Iniciativa Liberal e o PSD vota a favor. Alteração ao artigo 13º e 14º, não havendo, pronto, então neste sentido não há diferenças, portanto, alteração ao artigo 13º e alteração ao artigo 14º, quem vota contra? PCP, Bloco, IPS e PAN, quem se abstém? A Iniciativa Liberal, quem vota a favor? O CDS e o PSD. E com isto terminamos a votação de propostas de alteração. Relativamente ao articulado, para facilitar, se houver a sinalização de algum voto dissonante relativamente ao demais, agradeço, Sra. Deputada Cira Meirelles, já sinalizou à mesa, faz favor.
Eu gostava de votar, podemos votar tudo junto, o primeiro, o quarto, o sexto e o oitavo e todos os outros. Como?
Peço desculpa, não percebi esses três.
Primeiro, quarto, sexto e oitavo, separados dos outros todos.
Primeiro, quarto, sexto e oitavo. E o Sr. Deputado Duarte Alves?
Eu penso que o mais fácil é, se calhar, irmos seguindo o guião. Irmos seguindo o guião, não é? E vermos até onde é que podemos ir. Porque eu percebi, para o CDS, podemos ir agora até ao final do terceiro. Não?
Ok. Não, temos que votar o primeiro separado do resto.
O primeiro é já separado do resto.
Claro, pois claro. Eu penso que o melhor será então irmos pelo guião e irmos vendo até onde é que podemos ir, porque há aqui vários partidos que têm decididos de votos diferentes.
Por exemplo, relativamente, querem votar a linha dos artigos ou por artigos? Pronto, por artigos. Certo? Ok, por artigos. Artigo 1º, quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? CDS. Quem vota a favor? Todos os demais. Artigo 2º, quem vota contra? CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Peço desculpa, o PSC quer votar separadamente. K e L do número 2. Então, no artigo 2º, é verdade, o PAN comunicou que votava favoravelmente todos, portanto, é sempre certo, está a assumir essa votação. Portanto, no artigo 2º, vamos votar. Sra. Deputada, mas estas duas alíneas podem ser em conjunto? Ou... Pronto, ok. A linha K e a linha L do número 2, do artigo 2º. Do número 1 do artigo 2º. Okay. Linhas K e L. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal, o CDS e o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Estão aprovadas com os votos favoráveis de todos os mais partidos. Artigo 3º. Quem vota? Ah, falta o resto do segundo, sim, foi o número. Ok. Todas as demais do artigo 2º, quem vota contra? Iniciativa Liberal do CDS. Quem tem? Ninguém se abstém. Estão aprovados. Artigo 3º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e CDS. Eu peço de facto que sinalizem, porque as máscaras, em condições normais, eu saberia, que adivinharia o sentido de voto da senhora deputada Cecília Meirelles, mas assim fica difícil. Portanto, quem vota contra? Já o CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, estão aprovados. Artigo 4º. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal. Quem se abstém? CDS. Com os votos favoráveis dos outros, estão aprovados. Artigo 5º. Sr. Deputado Duarte Alves.
Bom, eu queria, na página 10 do guião, à linha A do número 3, pedia para desagregar a subalínea 3. Que não está desagregada no guião, mas eu queria desagregar essa linha. E por mim posso votá-la conjuntamente com a linha C do número 5, que está na página 12, e o resto em conjunto. Se todos pudermos votar assim.
Certíssimo. Portanto, vamos fazer esta votação e depois todo o resto do articulado. Certíssimo. Portanto, vamos desagregar. Peço desculpa, que não está no guião. Portanto,
a subalínea 3 e da linha A do número 3 sublinha, e para mim pode-se votar conjuntamente
a subalínea 3 da linha A.
Sim.
Do número 3. 3, certo?
E a linha C do número 5, por mim pode ser
e
em
a linha
conjunto,
C do número 5. Vamos votar estes dois em conjunto e depois todos os demais até final. Relativamente a estas normas identificadas, quem vota contra? CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do PCP. Está aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. E, portanto, nestes termos, podemos votar todo o resto do articulado até final. Só do artigo 5º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? Está aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Artigo 6º. Só como? Sim, só vamos dar o artigo 6º, ok. Era isso que eu estava. Era o que eu tinha acabado de dizer. Só como. Artigo 6º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? CDS e PCP. Aprovado com os votos de todos os demais. Artigo 7º. Quem vota contra? O CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, aprovado com os votos de todos os demais. Artigo 8º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? CDS. Aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Portanto, contra a Iniciativa Liberal, abstenção de CDS. Artigo 9º. Artigo 9º. Quem vota? Artigo 9º, senhora deputada, por favor.
Senhor Presidente, eu queria pedir para não participar na votação da linha D do número 1, porque antes de ser deputada,
sim,
fui consultora
pronto,
fiscal.
Certíssimo, senhora deputada, pede desculpa para relativamente a esse, está registado, mas, portanto, continuo em termos de grupos parlamentares. Quem vota contra? CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções, aprovado com todos os demais. Artigo 10º, senhor deputado Duarte Alves.
Pedia para votar em separado o número 6 do artigo 10º.
Pronto, então o número 6 do artigo 10º e depois todo o artigo 10º, o restante. Portanto, o número 6 do artigo 10º, quem vota contra? PCP, Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? Não há abstenção, aprovado com os votos de todos os demais. E agora todo o resto do artigo 10º. Sra. Deputada Maria Valcer Lopes.
Em relação ao artigo 10º, o número 2, o nosso voto é contra e o número 3 é abstenção.
Pronto, mas então, o número 6 já tínhamos votado. Portanto, vamos desagregar também mais dois, é o que está a dizer. Portanto, está votado separadamente, portanto, está, que números é que quer...
Portanto, o número 2, que é contra, e o número...
Número 2, então vamos votar o número 2 do artigo 10º.
3. E o número 3.
E o número 2 e o número 3. A votação é igual do PSD?
Não, é diferente.
Não, é isso que eu estou a dizer. Portanto, votar o número 2 do artigo 10º. Quem vota contra? CDS, PSD e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado. E o número 3, desculpa, agora o número 3 do artigo 10º, quem vota contra? Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? O PSD. Está aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Artigo 11º. Peço desculpa. O resto do artigo 10º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado com os votos favoráveis de todos os...
O CDS vota contra.
Pronto, então, vota contra o resto do artigo 10º, o CDS e a Iniciativa Liberal. Agora sim, artigo 11º. Quem vota contra? CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções. Aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Artigo 12º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal CDS. Quem se abstém? Não há abstenções. Aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Artigo 13º. Quem vota contra a Iniciativa Liberal?
Temos aqui alguns...
Peço desculpa.
Temos algumas votações diferentes aqui.
Não, isso já foi votado. Com esta alteração já foram votados. Agora vamos votar a norma do articulado. E estamos no artigo 13º. 13º, alguém quer desagregar? Faz favor, senhora deputada.
Sim.
Desagregar o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Pronto, ok. 13º, número 1. Quem vota contra? CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? PSD abstém-se. Aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Número 2 do artigo 13º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. CDS. Quem se abstém? PSD. Quem vota a favor? Todos os demais. Está aprovado. Número 3 do artigo 13º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal CDS. Quem se abstém? O PSD. Aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. E, finalmente, o número 4 do artigo 13º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal CDS. Quem se abstém? PSD. Aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Exato, não há mais números do artigo 13º, portanto agora artigo 14º, quem vota contra, CDS, Iniciativa Liberal, quem se abstém, não há abstenções, aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Então peço desculpa, estamos a falar do artigo 14º, quem vota contra o artigo 14º, o CDS, o Iniciativa Liberal e o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Artigo 15º. Quem vota contra? CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor? Todos os demais. Deputado Margarida Bastardo. Ah, pronto. Vamos desagregar o artigo 15º, a pedido do PSD. A linha A do número 1. E o número 4. Portanto, vamos... Em ambos a abstenção. Podem ser votadas estas em conjunto. Ok. Então vamos desagregar nos termos requeridos pelo PSD. Portanto, no artigo 15º, a linha A do número 1 e o número 2. Quem... E o número, peço, número 4. Quem vota contra? Iniciativa Liberal CDS. Quem se abstém? O PSD. Está aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Artigo 16º. Perdão, e o resto do... Sim, exato. Votamos esta desagregação. Agora todos os demais do mesmo artigo 15º. Quem vota contra? CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções. Aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Artigo 16º. Quem vota contra? CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções. Aprovado com os votos favoráveis todos os demais. Artigo 17º. Senhora deputada, tem que carregar no botão que eu não ouço, peço desculpa.
Para votar separadamente o número 3.
O número 3 do artigo 17º. Então vamos começar por votar separadamente o número 3 do artigo 17º, depois todo o artigo 17º. número 3 do artigo 17º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal CDS. Quem se abstém? O PSD. Quem vota a favor? Todos os demais. Está aprovado. Portanto, agora o artigo 17º, todos os demais números e linhas. Quem vota contra? Iniciativa Liberal CDS. Quem se abstém? Não abstenções. Aprovado com os votos favoráveis, todos os demais. Artigo 18º. Quem vota contra? O PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado. Perdão. Artigo 19º. Artigo 19º. Quem vota contra? CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PCP abstém-se. Aprovado com os votos favoráveis dos demais. Artigo 20. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? O PS. Pronto, então vamos votar separadamente o número 2 do artigo 20 e depois todo o resto do artigo 20. Então, número 2 do artigo 20, peço desculpa, vamos então votar. Quem vota contra? O PSD e. Perdão, o Iniciativa Liberal e o CDS. Quem se abstém? O PSD. Não há. Quem se abstém? Já o PSD. Não há. Está aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Agora, todos os demais artigos do artigo 20. Quem vota contra? Iniciativa Liberal CDS. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado. Artigo 21. Estamos quase. Artigo 21. Quem vota contra? CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O PSD. Está aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Artigo 22. Quem vota contra? Espera aí, só um segundo, peço desculpa, o PSD sinaliza.
O número 2 e o número 3 têm uma votação
diferente do número 1. Ok. Então vamos votar o 22, número 1. 22, número 1. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém? Não há abstenções, está aprovado. Agora o número 2 do artigo 22. A favor de tudo, Sr. Deputado, certíssimo. Portanto, o Bloco de Esquerda sinalizou que ia votar a favor de tudo. Portanto, número 2 do artigo 22, quem vota contra? PSD, CDS, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções? Está aprovado com os votos dos demais. Número 3, quem vota contra? Iniciativa Liberal, CDS. Quem se abstém? O PSD. Não há mais abstenções? Está aprovado com os votos dos demais. Artigo 23, quem vota contra? Iniciativa Liberal CDS. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado com os votos favoráveis de todos os demais. Portanto, agora o artigo 24. Quem vota contra? Iniciativa Liberal CDS. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado. Norma revogatória 25. Artigo 25. Quem vota contra? CDS e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado com todos os demais. E, finalmente, o último artigo 26. Quem vota contra? Iniciativa Liberal e CDS. Quem se abstém, não há abstenções, está aprovado e concluímos assim a especialidade da proposta de lei 11. Voltamos à proposta de lei 8, para a qual não houve propostas de alteração e, portanto, não tendo havido proposta de alteração, pergunto se há alguma votação que seja, Sra. Deputada Cira Meres, peço desculpa. Mas tem algum sentido, atrevo-me a perguntar se na proposta 8...
Abstenção em todos os artigos.
Em todo, ok, certíssimo. Muito obrigado, será assim considerado. Portanto, se não houver nenhuma proposta de desagregação da proposta de lei 8, podemos votar todos os artigos. Então, vamos votar, senhores deputados, vamos numa proposta de desagregação, portanto vamos votar os artigos da proposta... Falta o bloco. Quer dizer, não está, quer dizer, continuamos a votação, portanto, já depois comunicará... Ah, peço desculpa, é o Sr. Deputado André Silva. O Sr. Deputado André Silva pede a palavra, certíssimo, sobre a proposta de lei 8. Faço favor, Sr. Deputado, peço imensa desculpa.
Não faz mal, no mesmo sentido, para facilitar o vosso trabalho, votaremos abstenção em todos os artigos. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado, Sr. Deputado. Com a manifestação do PAN e, neste caso, coincidente com o CDS, de abstenção em todos. Vamos, então, proceder à votação. Quem vota contra? Não há votos contra. Sobre os artigos da proposta de lei 8.
Nós, Sr. Presidente, abstemos-nos em todos os pontos, em todo o articulado. Portanto, acho que...
A seguir, ó?
Em todo o articulado do...
Sim, certo, ok. Pronto, então, quem vota contra, votos contra. Temos a abstenção do PSD, do PAN e do CDS e do Partido Comunista Português. Quem vota a favor, Iniciativa Liberal e PS. E, portanto, depois o Bloco de Esquerda comunicará o sentido de voto. Portanto, está aprovado. Concluímos as propostas de discussão e votação. Passamos agora ao ponto número 5. Exato, ponto número 5. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PAN para a audição do Presidente do Conselho de Administração, Conselho de Administração Executiva do Novo Banco e o Governador do Banco de Portugal sobre o pagamento de bónus aos membros do Conselho Executivo do Novo Banco. A palavra ao Sr. Deputado André Silva. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que o Novo Banco decidiu atribuir aos membros do seu Conselho Executivo cerca de 2 mil milhões de euros de remuneração variável total relativamente ao ano de 2019. E que, em virtude do plano de reestruturação, só serão pagos em 2022. Esta decisão é particularmente preocupante, não só porque em 2019, o ano relativo ao qual se referem os bónus, o Novo Banco registou prejuízo na ordem dos 1 mil milhões de euros, mas também porque as transferências de dinheiros públicos para este banco têm tido um forte impacto na sustentabilidade financeira do nosso país. E este impacto é bem patente na análise do Conselho de Finanças Públicas, que afirma que no ano 2019, se não fossem os 1.149 milhões de euros injetados no novo banco, via Fundo de Resolução, Portugal teria um excedente de 0,8% do PIB. Esta decisão do novo banco é censurável, do nosso ponto de vista, tendo em conta que, devido à crise social e económica, decorrente da crise sanitária, o nosso país está a enfrentar graves dificuldades que vão exigir uma enorme despesa pública e grandes sacrifícios às famílias e às empresas. E tendo em conta a gravidade desta decisão, é urgente que o Sr. Presidente do Conselho de Administração Executiva do Novo Banco explique à Comissão de Orçamento e Finanças os fundamentos desta decisão e que também o Sr. Governador do Banco de Portugal, como responsável pela entidade competente pela supervisão bancária, tome uma posição sobre esta decisão e informe esta Comissão sobre se pretende ou não tomar medidas para travar esta decisão e evitar que decisões similares se repitam enquanto o novo banco continuar a beneficiar de injeções de dinheiros públicos. E, portanto, no fundo, este requerimento redunda no pedido de agendamento de audições com caráter de urgência, quer ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do novo banco, quer ao Sr. Governador do Banco de Portugal, pelos motivos expostos. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado André Silva. Registro dois pedidos de palavra, o Sr. Deputado Fernando Anastácio e o Sr. Deputado Duarte Alves. Mas, Sr. Deputado Fernando Anastácio, a palavra é sua, faz favor.
Relativamente a esta matéria, que tem sido uma matéria que já foi amplamente abordada e, portanto, de alguma forma também já é conhecida algumas posições, mas há também, na nossa perspectiva, ser importante há esclarecimentos e há matérias que seria importante conhecer para uma melhor percepção da questão. Nomeadamente, há um ponto que para nós não deixa de ter muita relevância, que é o facto do Fundo de Resolução, quando fez a injeção de capital, tanto no novo banco, ter tido, digamos que o cuidado, ou pelo menos tomou a medida, de deduzir o valor dos prémios. Ora, para nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, era importante conhecermos a fundamentação técnica que teve subjacente a esta medida do Fundo de Resolução. E por isso, sem prejuízo, obviamente, da questão do mérito e de fundo do problema do requerimento, deixávamos aqui à consideração da Comissão também a importância de, até como preliminar destas mesmas audições, e para melhor podermos estarmos em condições de inquirir os responsáveis por estas tomadas de decisões, se era possível, portanto, se pedir à Comissão Deliberar, no sentido de pedir ao Fundo de Resolução, a fundamentação técnica do porquê que esteve na origem de ter de tomada de decisão, deduzir o valor dos prémios naquela injeção de capital. E, portanto, esta para já era a primeira questão que queria suscitar e deixar à consideração da Comissão de Orçamento e Finanças a respeito desta matéria.
Sr. Deputado Duarte Alves, faça lá.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento apresentado pelo PAN para se ouvir o Banco de Portugal e o Novo Banco sobre a questão da distribuição de prémios aos gestores, nós estamos de acordo que há matéria aqui suficiente para haver uma audição nesta Comissão relativamente a estas entidades, que já cá vieram em outras ocasiões e que já foram questionadas sobre toda esta situação do Novo Banco, mas relativamente a este aspecto em concreto dos prémios de gestão, de facto, as notícias que vieram ao público, quer relativamente aos prémios, quer relativamente aos aumentos salariais nos últimos anos, justificam uma nova audição e, portanto, votaremos a favor. Só podemos registar que, de facto, é pena que o PAN, que apresentou este requerimento, tenha votado contra propostas de lei, inclusivamente uma proposta de lei do PCP, que proibia a distribuição destes pagamentos de bónus e gratificações na banca e no setor financeiro, e votou contra essa proposta que permitiria que na lei ficasse isso expresso. Hoje, não estando isso expresso na lei, está dependente do Banco de Portugal e da regulação, que sabemos que tem sido muito insuficiente, e portanto há um aviso da parte do Banco de Portugal, vemos como é que esse aviso está a ser cumprido, conforme dissemos quando apresentámos este projeto de lei, os avisos, são recomendações, e depois há todo o tipo de escapatórias, como aquela que o Novo Banco está a utilizar, redirecionando os prémios para uma conta que depois será paga mais futuramente, contornando assim as recomendações do Banco de Portugal. E, portanto, faz todo o sentido ouvirmos quer o Novo Banco, quer o Banco de Portugal, votaremos a favor do requerimento, mas não poderíamos deixar de assinalar que existiram já projetos legislativos, nomeadamente um projeto de lei do PCP, que poderiam resolver esta situação de uma vez por todas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Pacheco. Faz favor, Sr. Deputado, com o Parlamento do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sobre este requerimento, duas notas. Em primeiro lugar, sendo relevante a matéria, há muita matéria com maior relevância associada ao Novo Banco do que propriamente esta questão que é pertinente, mas que não é a mais fulcral e fundamental no processo do Novo Banco. E por isso a minha primeira sugestão é que estas audições pudessem ter um objeto mais amplo, em que quem desejar colocar e centrar a sua audição na matéria dos bónus o faça, mas quem quiser centrar noutra matéria o possa fazer também, sem que as entidades que cá venham se demitam de dar resposta porque o objeto estava limitado e aceitaram vir só para prestar esclarecimentos de acordo com o objeto que foi aprovado em sede de comissão. E, portanto, posso dizer, sobre toda a matéria relacionada com a gestão do Novo Banco, nomeadamente isto. E esse nomeadamente permite que quem quer centrar, centra, mas quem quiser fazer outras perguntas, o possa fazer. Essa é a primeira nota. A segunda é que estas audições possam ocorrer com um pedido prévio de facto de informação. O Partido Socialista sugere ao Fundo de Resolução, eu diria também que poderíamos fazer igual pedido ao BCE, que é a entidade que tem os poderes de supervisão relacionado com o Novo Banco, de modo a podermos estar com elementos relevantes para fazermos estas audições. E que depois da resposta destas entidades fossem então agendadas as referidas audições. Para já, é o que tenho a dizer.
Não registro mais nenhum pedido de palavra, mas, assim sendo, quer dizer, a única coisa que a mesa tem é um requerimento para ser votado. E é nos termos em que o mesmo está formulado. Portanto, Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Diz ser importante, para o nosso sentido de voto, perceber se o seu proponente aceita aquilo que foi aqui proposto, nomeadamente pelo PS, pelo PSD, para podermos aí definir o sentido de voto ao mesmo. Muito obrigado.
Sr. Deputado André Silva, que está... foi interpelado agora pelo Sr. Deputado Eduardo Pacheco e que está a acompanhar. Faça favor de se pronunciar, querendo, obviamente. Faça favor, Sr. Deputado André Silva.
Muito bem. Antes de mais, comentar as afirmações do Sr. Deputado Eduardo Alves, que são comentáveis, quando refere que o PAN votou contra projetos de lei do PCP neste sentido. Ora, os projetos de lei que o PCP e o PAN apresentaram nesta matéria, que foram ambos reprovados, têm uma grande diferença. Os projetos de lei do PCP são cegos e referem-se a todas as empresas e todo o sistema financeiro. O PAN aquilo que propôs é que de facto eles recaíssem sobre a banca que recebe dinheiros públicos. E, portanto, há uma grande diferença. É verdade aquilo que o Sr. Deputado Duarte Alves referiu, mas omitiu uma informação, esta informação, que é importante para se perceber as diferenças entre as iniciativas do PCP e do PAN nesta matéria. Quanto ao requerimento, nós mantemos o requerimento tal como ele está formulado, aceitando evidentemente que quem queira possa alargar o âmbito das questões formuladas neste requerimento ou fazerem-se duas rondas, uma especificamente para esta matéria em concreto e outra para matérias diversas, vá lá, sobre o novo banco, e dizer que aceitamos a proposta, as propostas do Partido Socialista e do Partido Social Democrata a pedir informação antes destas mesmas, desta audição, ou antes destas audições, porque podem haver mais audições, para estarmos na posse de informação que possa ser relevante. Agora, também gostava de fazer o seguinte comentário, é que nós aceitamos essa circunstância, desde condicionado a um determinado prazo. Isto é, a Comissão solicita informação ao Fundo de Resolução e ao BCE. E deixa-me colocar este exemplo, em que demoram semanas ou meses a chegar esta informação, deixa de fazer sentido a audição, ela passa a ser absolutamente extemporânea. E, portanto, aquilo que eu gostaria de dizer é que nós aceitamos a sugestão do PS e do PSD de pedir informação a estas entidades, mas condicionado com um prazo máximo, sendo que se essa informação não chegar, nós temos que fazer na mesma estas audições, sob pena de deste assunto, daqui a umas semanas ou daqui a uns meses, ser absolutamente extemporâneo. E, portanto, deve haver esta sensatez de aceitar estas propostas do PS e do PSD, porque são por demais lógicas, mas deve haver a sensatez também de balizar este um prazo para que a informação chegue pelos motivos que referi.
Muito obrigado, Sra. Deputada André Silva. Portanto, que o proponente clarifica que aceita então que o objeto se generalize, portanto, nomeadamente esta questão dos bónus em termos da gestão, e que seja precedida da solicitação e obtenção de informação nos termos que foi referido pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio, que me pede a palavra e que, obviamente, concedo, faço ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, pronto, considerando, tendo em consideração a posição expressa pelo Sr. Deputado André Silva, nomeadamente acolhendo as sugestões que lhe foram formuladas de pedidos de informação pela parte do Partido Socialista ao Fundo de Resolução e pela parte do Partido Social Democrata ao BCE, portanto, que são dois requisitos, que são da informação preliminar, que na nossa perspectiva é importante, estamos também sensíveis à questão que colocou, que é o problema do prazo. É evidente que não poderemos deixar aqui uma questão ad eterno, mas também sabendo que estamos a falar, que tanto estás aqui em causa do BCE, eu tenho sempre algumas reservas em estabelecer um prazo, eu sugeria, e por se caso concordasse, que tivéssemos aqui um prazo indicativo e que depois fizéssemos a avaliação decorrido esse prazo indicativo, que não há de ser muito extenso, entre 10 dias a 2 semanas no máximo, e se tivermos ou não, depois tomarmos a decisão, se prosseguimos ou não, com a informação que tínhamos disponível ao momento. Isto também para não criarmos numa situação que pudéssemos estar, no fundo, a tirar a oportunidade a esta mesma audição. Por isso, considerando o requerimento enquadrado nestes pressupostos, o Partido Socialista estará perfeitamente disponível e aberto a votá-lo favoravelmente neste enquadramento.
Certíssimo. Portanto, estamos em condições de pôr à votação este requerimento, sendo certo que, diversamente do que vem formulado originalmente, portanto, será feito no sentido que se tornou patente nesta discussão. Portanto, a audição será precedida de um pedido de informações e, obviamente, do prazo razoável para as mesmas serem prestadas, após o que se procederá à notificação para a prestação da audição, que não se esgota no exclusivo questão do pagamento de bónus, mas questões relacionadas com a gestão, que, portanto, de qualquer maneira, tem que o objeto, isso é óbvio que tem que ser determinado, ninguém é convocado para falar sobre tudo e sem qualquer enquadramento, portanto, mas de qualquer maneira, um enquadramento mais lato do que está contido. De qualquer modo, também convinha que referi que o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco contactou antecipadamente a mesa da Comissão de Orçamento e Finanças, apenas para reiterar a sua disponibilidade, que, aliás, já mais que uma vez manifestou por escrito, nos termos que foram distribuídos às senhoras e senhores deputados. E, portanto, isto posto e pressupondo que o PAN vota a favor do seu próprio requerimento, e, portanto, podemos antecipadamente dar o voto favorável do PAN, pergunto às senhoras e senhores deputados, quem vota contra este requerimento? Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções, portanto, o requerimento está aprovado por unanimidade. Antes de passar ao ponto 6, eu solicitava apenas à senhora deputada Mariana Mortágua, que entretanto regressou, se poderia, estava em condições de dar o sentido de voto relativamente à proposta de lei 8.
Contra.
O Bloco de Esquerda vota contra, portanto, foi aprovado, mas o voto contra do Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados, o ponto 6 é uma votação de uma declaração de retificação à Lei 2020, nos termos que foram distribuídos às senhoras e senhores deputados. Não creio que mereça contestação, de facto são erros formais que têm que ser corrigidos, mas nos termos da lei têm que ser comunicados ainda esta semana e, portanto, teve que ser incluído na ordem de trabalhos e, portanto, se ninguém pedir a palavra, ponho imediatamente à votação. Creio que é apodíctico o que vem dos serviços. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e, portanto, será comunicado ao gabinete do PAR para se proceder à correção tempestiva da Lei 2020. Entramos agora num conjunto de designação de autores de pareceres, presumindo que os grupos parlamentares estarão em condições de os indicar. Designadamente, o relator para o projeto de Lei 365 do PAN, que altera as regras de nomeação do Governador e os demais membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, cujo relator compete ao Grupo Parlamentar do PS. O Sr. Deputado Fernando Anastácio está em condições de indicar o relator.
Sr. Presidente, relativamente aos três, está por logo todos? Ou eu...
Sim, os que já agora... Os que, que é só um segundo, é o, só para identificar, 365, 378... E 390, faço favor, Sr. Deputado.
Portanto, e depois pedia prazo, indicaria até amanhã, está bem, pode ser?
Amanhã comunicará os três relatores, certíssimo. Relativamente ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, presumo que seja a Sra. Deputada Mariana Mortágua, a relatora do Projeto de Lei 377 do PSD, certo? Ao PSD compete a indicação do relator do projeto 379 do Bloco de Esquerda e do projeto de lei 388 do Chega. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, está em condições de indicar os dois relatores?
Sr. Presidente, no 10 posso ficar eu e no 11 o Sr. Deputado Alexandre Pulso. Peço desculpa. Até agradeço, que é para poder tirar isto nos segundos. No 10 posso ficar eu e no 11 o Deputado Alexandre Pulso. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, muito obrigado. Ponto 14º, deliberação sobre as auditorias a realizar nos termos número 3 do artigo 71 da Lei de Enquadramento Orçamental. Ficou de ser transmitida à mesa uma lista. Sr. Deputado Fernando Anastácio, pede a palavra.
Sr. Presidente, eu pedia o adiamento deste ponto porque ainda não estaria em condições de apresentar esta para a próxima reunião da ordem de trabalho.
Pronto, é a primeira marcação, é uma prerrogativa regimental e, aliás, tinha ficado assente que haveria uma prévia consensualização, presumo que não tenha ocorrido e, portanto, certíssimo. Está, se não havendo objeções, é adiado este ponto. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faz favor, claro.
Senhor Presidente, eu tenho aqui uma dúvida que gostaria de esclarecer, que é o seguinte. Na ordem de trabalhos da reunião do dia 11 de março, estava este mesmo ponto, referente, dizendo que correspondia aos anos 2018 e 2019, visto que não se fez, o que significa que iríamos pedir não 4 auditorias, mas 8 auditorias. Nesta caiu o ano 2019, e eu pergunto ao Sr. Presidente se foi lapso, até para nós sabermos, no tal processo de consensualização, o que é que nós estamos a falar?
Estamos a falar de 4 auditorias que eventualmente poderão abranger um período temporal de 2 anos, mas não 8 auditorias, que não é isso que está na lei de enquadramento orçamental. Certo, portanto, a opção é essa. Quer dizer, a consequência de não ter sido feita é o alargamento do âmbito.
Mas não, portanto, não é o ano só de 2018, neste ponto 14, mas é o ano de 2018 e 2019.
Eu entendo que é de 2019 também. Pronto.
Ok, portanto, aqui foi um lapso na ordem de trabalho dos dois. Ok,
já agora, para clarificar, portanto, será relativamente a 2018 uma ao Tribunal de Contas e outra à IGF, e relativamente a 2019, idem. Portanto, estamos a falar de 2 auditorias ao Tribunal de Contas, uma para 18 e outra para 19, e 2 à IGF, outra para 18 e para 19.
Pronto, é isso, era isso que eu queria confirmar.
O número de auditorias é que tem que ser, exatamente. Não passa de 4.
Não, é como estava aqui, 2018, o raciocínio é que eram só as duas. E se fossem só duas, e o acordo que está estabelecido serem uma à esquerda e outra à direita, obrigava a uma maior esforço de consensualização. Sendo 4, no caso deste lado da bancada, já é mais fácil a consensualização, porque é duas.
Ok.
Pronto. Espero que a consensualização se materialize até à próxima reunião. A mesa aguarda. O ponto número 15, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para se requerer, com caráter de urgência, que o Fundo de Resolução envie à COF o contrato de venda do novo banco ao Lone Star. A palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faça favor, Sra. Deputada, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não quero entrar numa discussão muito profunda sobre a recente polémica em torno do novo banco, que vai da atribuição de bónus até às condições da venda. É um assunto que a Assembleia da República tem acompanhado e que consegue continuar a produzir novidades e matéria relevante do ponto de vista do escrutínio da Assembleia da República. Houve recentemente um debate sobre se a injeção feita no novo banco ao abrigo deste contrato de venda poderia ou não poderia ter sido adiada, e em que condições é que poderia ter sido adiada, e em que condições é que o Estado e o Governo poderia fazer valer os seus interesses patrimoniais e, de alguma forma, atrasar esta injeção à espera de uma auditoria às contas do novo banco. Neste debate, houve alguns argumentos que foram colocados em cima da mesa. Eu não vou rever todos, a maior parte deles faz pouco sentido, mas houve alguns em que o contrato foi invocado para justificar a injeção apressada e imóvel, de alguma forma, de 850 milhões do Tesouro no Fundo de Resolução para o novo banco. Independentemente de nós acharmos que essa injeção é ou não é necessária, que podia ou não podia ser feita, há um problema ex ante, que é nós não podemos confirmar aquilo que foi dito porque nós não conhecemos o contrato. Eu posso ler o contrato e depois ter opiniões diferentes. Posso politicamente dizer que, independentemente do contrato, o Estado tem direito a fazer valer os seus direitos e deveres de proteção do património dos contribuintes. Mas, independentemente da opinião que cada um ou cada grupo parlamentar possa ter, há um problema de transparência que surge a partir do momento em que o contrato é invocado perante a Assembleia da República, inclusive para justificar a falha num compromisso assumido pelo Primeiro-Ministro, e depois ninguém pode confirmar se de facto essas condições estão ou não estão presentes no contrato, porque esse contrato não é conhecido. Entretanto, agravam-se outras dúvidas, porque partes desse contrato tornaram-se conhecidas por uma fuga de informação e há um canal televisivo que ontem revela uma parte desse contrato, trazendo novas dúvidas sobre a venda, neste caso sobre a entidade compradora do novo banco, sediada nas Bermudas e com uma situação patrimonial também ela muito duvidosa. São mais dúvidas que se acrescentam a este negócio e que tornam imperativo que a Assembleia da República possa ter esse contrato para que ele seja escrutinado e para que este processo seja transparente, porque afinal de contas não estamos a falar na compra de um bem ou um serviço de trocos. O requerimento foi feito ao Fundo de Resolução precisamente para evitar a triste passagem de responsabilidades do Ministério das Finanças para o Banco de Portugal e do Banco de Portugal para o Ministério das Finanças, porque é isso que vai acontecer. E, portanto, entendemos que o Fundo de Resolução responde perante ambas as autoridades, quer o Ministério das Finanças, quer o Banco de Portugal, e tem o contrato e, portanto, poderia responder por ele. Foi-nos, entretanto, sugerido que o pedido fosse feito também ao Banco de Portugal, porque é a entidade responsável pelo Fundo de Resolução. Nós sabemos que um pedido que entra no Banco de Portugal nunca mais lá sai. E que pedir ao Banco de Portugal é garantia que nunca vamos ver esse contrato nas nossas vidas. E por isso, a minha sugestão à Comissão é que este requerimento seja feito ao Fundo de Resolução, ao Banco de Portugal e ao Ministério das Finanças, que são as três entidades envolvidas na venda do novo banco. Independentemente da responsabilidade legal ou técnica, a verdade é que estas três instituições deram a cara pela venda, negociaram a venda e estão a par daquilo que está no contrato e na documentação de venda, e por isso achamos que faz todo o sentido que a Assembleia da República também possa conhecer essa documentação.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Rodrigues, que dirigiu este requerimento ao deputado Filipe Neto. Não registro nenhum pedido de palavra sobre este requerimento. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, em primeiro lugar, dizer que tudo o que tem a ver com a transparência, o PSD é favorável. E, portanto, nada a opor, pelo contrário, subscrevemos aquilo que é o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda nesta matéria. E toda a informação deve ser solicitada. E no limite, se houver objeções relacionadas com um determinado tipo de sigilo, recordo que a nossa anterior comissão de COFAP na legislatura anterior, recebeu, rapaz, já nem sei, era outra, COFMA, eu peço desculpa, já foram tantas, recebeu a informação com caráter sigiloso, relacionado com o sistema financeiro, e encontramos fórmulas de ter acesso, de estudar, de utilizar a informação com todas as cautelas, e portanto que isso não seja razão para que a informação não seja enviada ao Parlamento. E precisamente nestes termos, e aproveitando até a disponibilidade do Sr. Presidente e da administração do novo banco para esclarecer tudo o que tem a esclarecer, o PSD dirigiu uma carta à administração pedindo um conjunto de informação que nós consideramos ser fundamental para a análise de todo este processo. Nomeadamente, a informação muito pormenorizada sobre toda a carteira de créditos que foi alienada, em que data, quem é que foram os compradores, quais eram os valores de balanço e por que valores é que foram alienados, a mesma coisa com o imobiliário, que imobiliário um a um foi alienado, a quem, qual o valor porque estava registado no balanço e qual o valor da aquisição. E o momento, e qual a imprescindibilidade de ter que ser naquele momento e não ser noutro momento feita essa alienação. Essa informação ainda não chegou naturalmente. Acreditamos que o novo banco, que disse querer tudo esclarecer, nos fará chegar a essa informação e, como não queremos ficar na posse de informação privilegiada, estaremos disponíveis para partilhá-la com os colegas da Comissão de Orçamento e Finanças para que todos tenham acesso à mesma informação quando ocorrerem as audições que aqui vierem a ocorrer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. A palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Parlamento do Partido Socialista. Professor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sobre o requerimento do Bloco de Esquerda, o Partido Socialista votará favoravelmente, sobretudo por conta do do objetivo fundamental, que é procurar conhecer melhor o contrato de venda de alienação do novo banco. Eu quero também recordar que este não é um debate novo aqui no Parlamento. Já tivemos em anos anteriores, quer na Comissão e também no Plenário, debates e agendamentos sobre a venda do novo banco. Tivemos aqui até um rol de audições que ficou na memória, ficou gravado na nossa memória por uma célebre audição ao Sr. Presidente da Comissão de Acompanhamento do novo banco. Já não, isto, portanto, para sublinhar que não estamos perante, estamos só para sublinhar que não estamos perante um debate novo e já tem sido, tem havido um histórico parlamentar desde a altura em que o Governo anunciou, o Banco de Portugal anunciou a venda do novo banco, até aos primeiros resultados do novo banco após a venda. Como também, já não é novo o debate aqui no Parlamento sobre a alienação da carteira de ativos, que tem sido feita ao longo dos anos. Ainda recentemente tivemos a presença do Presidente do novo banco aqui na Comissão de Orçamento e Finanças, portanto, importa também recordar que não estamos perante um debate novo. Se ainda não é possível para alguns grupos parlamentares, o que é legítimo, saber e conhecer na sua dimensão plena, digamos assim, o contrato ou a venda, o quadro da venda do novo banco, o que é certo é que é possível saber mais hoje, saber hoje mais sobre aquilo que foi a venda do novo banco do que aquilo que foi o momento em 2015 em que foi anunciada a venda do novo banco e ela não se concretizou e pouco ainda sabemos sobre esse momento. Portanto, a certa altura, a determinada altura, poderemos ter a oportunidade de conhecer melhor esse período da vida do novo banco. Como eu disse há pouco, o período que correspondeu à venda anunciada que depois não se concretizou, em meados do ano 2015, e que depois deu origem à retransmissão de obrigações séniores de 2 mil milhões de euros do balanço do novo banco para o BES, de forma a salvar os rastros de capital do novo banco, tendo em conta que no dia 1 de janeiro do ano 2016 entrou em vigor uma nova diretiva que punha regras novas naquilo que são a questão dos bancos no espaço europeu e, portanto, tudo aquilo que contribua para mais transparência, mais escrutínio parlamentar, tem o nosso apoio, mas não gostaríamos também de dar o nosso voto favorável sem deixar estes sublinhados que nos parecem importantes também para quem nos está a acompanhar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhum pedido de palavra, pelo que estamos em condições de votar o requerimento. Portanto, estamos a falar do ponto 15, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que foi distribuído a todos os senhores deputados. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E, portanto, ponto 16, outros assuntos. Alguém, Sr. Deputado Eduardo Pacheco, outros assuntos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas preciso de retomar o ponto 14. Porque o artigo 71 da LEO diz mesmo que a Assembleia da República determina duas auditorias e solicita ao Tribunal de Contas auditoria de dois organismos. Portanto, por ano são quatro. Ao Governo e dois. A minha questão é. Portanto, são quatro, ponto. Até aí estamos de acordo. Agora, a segunda ponto. Na ordem de trabalhos, no dia 11 de março, estava referente que iríamos pedir referentes ao ano 2018 e ao ano 2019. E, portanto, se assim for, é 4 por ano. É esse o seu entendimento?
O meu entendimento é que, tendo sido resultado prejudicado, não aumenta o número de entidades e, portanto, aumenta o âmbito temporal da auditoria. Podemos aprofundar essa questão, que é pertinente. Estou a dizer, é colocado perante a questão, não há, a meu entendimento, mas sem não. prejuízo de melhor ponderação, é que não há, a circunstância de ter ficado precludido um ano não aumenta o número de entidades, aumentará o prazo, digamos, sobre o qual as auditorias são realizadas. E, portanto, manter-se-ão as quatro entidades, sendo que o âmbito da auditoria abrangerá não um ano, mas dois.
Sr. Presidente, posso solicitar, posso só solicitar que fosse confirmado o histórico. Porque
não é irrelevante, não é irrelevante. Eu
percebo. E se for também esse o histórico, por nós a questão fica resolvida. Se o histórico for no sentido inverso, teremos então que fazer aqui um debate e uma decisão.
Sr. Deputado Duarte Alves e Sr. Deputado Fernando Anastácio, que são os que solicitaram a palavra.
Não, eu era apenas porque eu penso que o âmbito dos anos em que se pode fazer os requerimentos de auditorias não é o ano, não tem que incidir sobre uma determinada operação do ano 2018 ou 2019, pode ser para trás. Pode ser sobre qualquer ano, desde que seja no passado. Eu acho que isso é importante que fique claro, para que não pareça que estamos limitados aos anos 2018 e 2019. Era só deixar isso claro, porque é importante para que possamos escolher as auditorias mais indicadas.
Senhor Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Sr. Presidente, eu de alguma maneira compreendo a dúvida do Sr. Deputado Duarte Pacheco. E compreendo por seguinte, porque se nós formos ler a lei de enquadramento orçamental, particularmente o artigo 71, que fala de controle político, diz no seu número 2, claramente o seguinte, diz: o Governo informa anualmente à Assembleia da República, não, desculpa, o número 3, a Assembleia da República termina em cada ano ao Governo duas auditorias e solicita ao Tribunal de Contas a auditoria de dois organismos do sistema de controle interno, sem prejuízo de poder solicitar auditorias suplementares. Da leitura disto, desta norma, resulta claro que são duas auditorias ao Tribunal de Contas e duas ao Governo, através do Governo. E o que quer dizer, como nós não exercemos este direito em 2018, técnica, e se entendermos que ele não está precludido e queremos utilizá-lo, então, de facto, eu estava a raciocinar até aqui, concedo e confirmo, na lógica de duas mais duas. Portanto, para os dois anos, em quatro. Mas, com uma leitura do artigo 71, fica-me que não restará outra leitura possível que não seja as tais oito. Dois mais dois, quatro, coisa vezes dois, oito. Agora, reconheço que é isto que está. Agora, como não exercemos essa faculdade no ano de 2018... porque é uma faculdade anual que não circunscrita àquele ano, que pode ser para trás, mas não a exercemos em 2018, podemos entender, e penso que de alguma maneira com alguma razoabilidade, podia estar precludido esse direito e, portanto, reconduzíamos às que estamos agora a decidir em 2019 e aí caíamos outra vez na lógica das duas mais duas. Portanto, esta é a leitura. Se é este o espírito que a Comissão tem, eu estou perfeitamente confortável com ela. Mas se é a dúvida do Sr. Deputado Pérez, que percebo o porquê.
Certo, Srs. Deputados, eu penso. Certo, será visto o histórico, a interpretação, ia dizer da mesa, mas não é da mesa do Presidente, é que, prescrevendo a lei, que anualmente pode pedir 2 mais 2, num ano pode pedir 2 mais 2, e não é a circunstância do ano anterior não ter pedido nenhum que lhe atribui uma prerrogativa que a lei não concede. E, portanto, por isso é que eu estava a dizer, não tendo sido pedido, a interpretação é que está precludido, porque, repito, anualmente. É a lei que o determina, pode pedir duas ao Governo e duas ao Tribunal de Contas. Mas, de qualquer maneira, faremos essa apreciação do histórico. Seguramente não deve ter sido o único ano em que houve eleições no funcionamento da Assembleia, terá ficado precludido esta questão. E, portanto, se não houver nada que infirme esta... Isto é que eu colocava a questão da concessão dos senhores deputados. Se não houver nada que infirme esta interpretação do Presidente, manteríamos duas para o Governo e duas para o Tribunal de Contas. Se porventura constatarmos que é uma interpretação mais generosa do que esta, poderemos vir a segui-la, mas repito, o entendimento é que não há suporte legal, porque a cada ano pode pedir, é o que diz a lei, pode pedir duas, mais duas, e portanto não pode pedir quatro, mais quatro. Não havendo mais nenhum assunto na ordem, nos outros assuntos, podemos dar por encerrada esta reunião. Senhoras e senhores deputados, muito obrigado pelo contributo e intervenção. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.